A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13 milhões e 400 mil pessoas, são dados do IBGE. Mais uma vez, é a maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio do ano passado, quando estava nesse mesmo patamar, reforçando então essa perspectiva de perda de dinamismo e recuperação mais lenta, não é, da economia. Não vamos perder o otimismo, né? Vamos tentar fazer algumas reflexões e apontar em algumas direções. Segundo o Instituto, a alta do desemprego no primeiro trimestre representa a entrada de 1 milhão e 200 mil pessoas nesse grupo de desocupados, né? Na comparação com o trimestre encerrado em dezembro. Segundo o IBGE, a taxa de subutilização da força de trabalho atingiu 25%. Também é a maior da série histórica, são 28 milhões e 300 mil brasileiros. E os números mostram, por fim, que também houve queda, tanto no emprego formal quanto no informal. Eu converso sobre o assunto com o professor Wilson Amorim, do Departamento de Administração da FEA-USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Vamos fazer algumas reflexões sobre esse retrato dessa fotografia, professor. Né? Não vamos perder totalmente as esperanças, apesar das dificuldades iniciais serem um pouco maiores nesse primeiro trimestre já encerrado, né? Neste ano de 2019. O que está por trás desse cenário? Por que o emprego realmente não decola?
O que a gente percebe é que a perspectiva de crescimento da economia, ela que não decolou. Né? Na verdade, quando a gente observa aqui o que o mercado financeiro está projetando de crescimento para a economia em 2019 e mesmo para os próximos três anos, né, de 2020 a 2022, as taxas ainda são muito discretas, né? Especialmente para 2019, o último relatório lá do Banco Central, do Grupo Focus, está apontando para 1,49% de crescimento do PIB. E aí importa constatar que ao longo das últimas semanas essa projeção de crescimento da economia para o ano de 2019 vem diminuindo. E eu acredito que ela vem diminuindo em função do acúmulo de incertezas que vem ocorrendo, né, nesse ano aqui, dentro da economia brasileira. A gente tem tido poucas definições claras a respeito de qual é a política econômica do governo para estimular a economia. Há uma aposta generalizada de que apenas a questão da previdência social já seria capaz de ser a pedra de toque, digamos assim, de recuperação da economia, mas o tempo está passando, provavelmente a reforma da previdência não vem na proporção que o governo propunha, né? E ainda assim, mesmo assim, não há certeza de que, de fato, a previdência por si só, de imediato, consiga disparar um período de crescimento mais sustentável. Então, o que acontece é que os agentes econômicos, as empresas, vão tomando decisões bastante conservadoras no momento de contratar pessoas, né? Então, é por isso que a gente observa uma certa estabilidade, digamos assim, nos indicadores de 2019 na comparação com o ano de 2018, em vez de observar uma melhora, assim, muito mais expressiva. Eu diria que nós estamos no aguardo boas notícias, digamos assim, no âmbito da economia, para que o mercado de trabalho, consequentemente, venha reagir nessa mesma proporção.
Agora, se a gente for olhar ou por subgrupos de atividades ou o próprio comportamento desse profissional aí que está buscando trabalho, está empregado, está buscando trabalho, o que que a gente observa? Se a gente olhar em mais detalhes essa fotografia, né? Emprego formal versus informal, por exemplo.
Ah, sim, vamos lá. Então vamos em duas chaves, né? Vamos pegar a questão do trabalho com carteira, né? E o trabalho sem carteira. Então, eu acho que tem dois caminhos para a gente ver. Depois a gente conversa um pouquinho a respeito da questão setorial.
Tá bom.
Na questão da formalidade versus informalidade, a gente observa que o dinamismo do mercado de trabalho está mais forte no trabalho sem carteira. A gente observa que nos dados de 2019 versus 2018, nesse mesmo trimestre, né, um crescimento de 4,4%. Ou seja, a gente está tendo aí 466 mil ocupações a mais sem carteira, o que significa que o mercado de trabalho está caminhando pelo lado menos favorável, digamos assim, para o trabalhador. Como essa indefinição com relação ao cenário econômico persiste, o trabalhador assimila e aceita formas de contratação mais favoráveis para ele. Né? Então, o crescimento do emprego com carteira foi de 0,2% contra um crescimento de 4,4% do trabalho sem carteira. Nós estamos falando de 11.124.000 pessoas, de acordo com o IBGE, que estão trabalhando como assalariados e sem carteira. É um contingente muito grande, né? Porque isso é quase como um colchão amortecedor, digamos assim, do mercado de trabalho. A pessoa se põe a trabalhar aí, não é uma condição melhor de contratação em outras formas, digamos assim. É. Então, de qualquer forma, vamos dizer assim, ainda há esse crescimento. Né? Essa é uma meia boa notícia, digamos assim. Do ponto de vista setorial, eu acho que aqui eu não tenho condição de afirmar com maior certeza, mas há algo diferente acontecendo. Né? Quando a gente observa a variação dos grupos vinculados à área de serviços, principalmente, nesse segmento que encontra-se a geração de vagas, né? Pelo menos nessa comparação de 2019 versus 2018. A gente vai observar, por exemplo, a transporte e armazenagem, no caso do IBGE, crescendo 4,4% no ano. A gente vai observar a área de informática e a área de atividades de comunicações financeiras crescendo 4,1% no ano. A gente vai pegar chamados outros serviços, 3,8%. Eu vou comparar isso com a indústria. Né? A indústria cresceu 0,7%. O que eu quero dizer? Muito provavelmente está em andamento, né, uma espécie de aprofundamento da terciarização da economia, ou seja, um maior predomínio das atividades de serviço em relação ao conjunto do mercado de trabalho. Seria um fenômeno, digamos assim, normal para uma economia que se desenvolve. A indústria, mesmo sendo o local mais estratégico e o núcleo do mercado de trabalho, ela vai cedendo espaço para essas atividades que estão em torno dela, né? E aí essas outras atividades meio que ganham corpo próprio, principalmente na área da educação, na área da saúde, na área do entretenimento e assim por diante. Provavelmente isso está vinculado a essa nova rodada, digamos assim, de inovações tecnológicas, de informatização nas atividades produtivas e mesmo de serviço, essa nova rodada em busca de mais produtividade pelo uso de algoritmos, de plataformas digitais e assim por diante. Essa afirmação, eu acredito que ela precisa de um pouco mais de fundamento, né, para poder travar com certeza, mas isso é uma tendência que, vamos dizer, de pelo menos uns 2 ou 3 anos para cá e para os próximos anos, com certeza, ela vai se firmar.
E essa subutilização, hein, professor, que também é recorde, quer dizer, trabalham menos de 40 horas por semana, esse é um grupo também bastante grande, se uma situação como essa se prolonga, quer dizer, quais são eu fico pensando, o senhor falou desse grande contingente também sem carteira, na informalidade, que consequências isso pode trazer se esse quadro permanecer, né?
Tem pelo menos 2 fenômenos se somando aí. No primeiro deles, a gente percebe que a falta de dinamismo na economia põe as pessoas a trabalhar sob condições de contratação mais flexíveis, independentemente da legislação ou não. Trabalhar sem carteira é se dispor a trabalhar sem recolhimento dos direitos, 13º, férias, essa coisa toda, assim, a cobertura, inclusive, da própria previdência social e assim por diante. Então, nesse momento, o crescimento do trabalho sem carteira busca essa flexibilização. E, invariavelmente, essa contratação ela se dá fora do padrão normal. Ou o sujeito vai trabalhar muito mais do que devia, já que ele está no regime de informalidade, ou vai trabalhar quase constituindo um bico. Né? As medidas que o IBGE traz para a gente para medir essa subocupação, elas agregam tanto esse sujeito que está trabalhando de maneira mais contínua, né, fazendo os bicos, quanto o sujeito gostaria de trabalhar, mas não consegue, porque ele sequer tem dinheiro para buscar um emprego, quanto o sujeito que está trabalhando, eventualmente até mesmo com carteira, sabe? Mas ele trabalha 2 horas por dia, 2 dias por semana, 3 dias por semana.
Subutilizado, então, é isso.
Exato. Esse grupo todo é um enorme colchão, digamos assim, para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, né? Ele é o grupo de pessoas que tem a maior disponibilidade de acessar o mercado de trabalho assim que as melhores vagas aparecerem. A consequência disso é que as pessoas, ao se submeterem a trabalhar na informalidade, com jornadas menores ou com menores, com menor número de dias na semana, elas estão se submetendo a trabalhar com um volume, com um rendimento médio inferior. Ou seja, é preciso ter, ele vai precisar acumular mais atividades para poder manter o seu rendimento original, né? Ou a família vai ter que botar mais gente para trabalhar. Segundo fenômeno que está associado a isso, mas ainda de forma bastante tímida, é a vigência das novas regras, né, de contratação que foram trazidas pela reforma trabalhista de novembro de 2017. Né? O trabalho intermitente, o trabalho em tempo parcial e outras possibilidades, ele começa a ingressar dentro do mercado de trabalho, mas ainda de forma muito discreta, um conjunto muito pequeno de estabelecimentos, digamos assim, praticando tanto trabalho intermitente quanto parcial, pelo menos a partir dos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, na forma lá do Sagel. Agora, o que acontece é que se essa referência de legalidade existe, até que o trabalhador consiga uma vaga nesse regime de legalidade, né, de trabalho intermitente parcial, as próprias empresas, não digo todas, mas, enfim, se eu tenho aqui 11 milhões de trabalhadores que trabalham sem carteira, existem empresas que contratam também trabalhadores sem carteira. Elas podem ter a mão a opção de contratar sem carteira, numa jornada qualquer, numa periodicidade qualquer. Então, enquanto a economia estiver andando de lado, digamos assim, e houver essa estabilidade nesse nível elevado de taxa de desocupação, essa coexistência, digamos assim, desse enorme grupo de pessoas que gostaria de trabalhar e não consegue, gostaria de trabalhar mais e não consegue, ela vai prevalecer.
E o fenômeno é mais grave se a gente olhar para os mais jovens, né?
Sim, sempre estruturalmente é assim mesmo.
É assim mesmo.
Ele, vamos dizer, num período de aquecimento econômico, os mais jovens demoram para entrar no mercado de trabalho, porque as opções das famílias, e mesmo do jovem nesse caso, se a família dá esse suporte, né, as opções são pelo estudo, né? Está mais que claro que para qualquer um hoje em dia, que tem o estudo, você vai partir para um nível de rendimento mais baixo. Então você investe mais tempo na educação. No instante que você tem a crise econômica e que a renda da família ela é diminuída pelo desemprego, pela desocupação de alguém, ou pela simples convivência com o custo de vida elevado, o jovem é empurrado para o mercado de trabalho e aí sim, no mercado de trabalho em crise, o ingresso desse jovem no mercado de trabalho na busca de ocupação acaba contribuindo também para a elevação da taxa de desocupação. Então, é um período, eu diria assim, para os jovens é tenso, né, porque ele precisa contribuir no orçamento familiar, mas, por outro lado, ele também não pode abandonar a escola, porque a retomada da economia, mesmo a busca de uma vaga boa dentro do mercado de trabalho, ela demanda, sim, um diploma, ela demanda...
Qualificação,
qualificação, sem dúvida. Então, isso já é uma... Eu insisto muito nesse ponto, porque a impressão que dá, bom, eu tenho aqui o diploma e não consigo o emprego. Mas é isso mesmo, por conta da dificuldade de momento da economia, há essa maior barreira ao alcance da ocupação. Porém, sem o diploma, sem a qualificação, sem a certificação, a vaga é praticamente impossível, né?
É verdade, então, fica ainda pior.
As estatísticas indicam claramente. Assim, no registro, o trabalho com carteira, pelos dados da RAS, pelos dados da GED, eles chegam a dar quase a eliminação do trabalho do sujeito que seja analfabeto. E é um decréscimo bastante acelerado das ocupações apenas para o nível de escolaridade do básico, né? do primeiro grau, enfim. Então, não há saída, não. A gente, mesmo na crise, tem que continuar investindo na qualificação.
Para finalizar, os especialistas dizem, olha, esse primeiro trimestre é sempre... menor movimento que o trimestre encerrado no final de ano, porque tem muita contratação, mas boa parte acaba não ficando, então é normal que o desemprego aumente. Agora vamos ver daqui para frente, vamos ver o próximo trimestre, que aí vai dar sim a cara desse ano, que pode não ser de recuperação como se esperava. Para a gente finalizar, professor, acho que é isso, né?
O restante do ano, ele vai trazer uma redução na taxa de desocupação, sempre acontece isso. Essa redução ela vai acontecer por conta da sazonalidade, por conta de algumas atividades econômicas do Brasil, principalmente as vinculadas à área de mineração, área de commodities, né, tanto de mineração quanto na agricultura, permanecerem pujantes, né, permanecerem aí alavancando recursos, né, para o país de exportação, mesmo com a economia internacional andando um pouquinho mais devagar. Então, há polos da economia nacional continuam andando bem, independentemente da crise de mercado interno, digamos assim. Então, não fosse por nada, esses setores, pela experiência que a gente está tendo recentemente, eles são capazes de manter essa estabilidade, ou mesmo um ligeiro decréscimo da taxa de desocupação.
Uhum.
E aí a gente tem que torcer também para que a economia finalmente comece a andar pelas próprias pernas, digamos assim, objetivando aí o crescimento de médio para longo prazo. Essa é uma tarefa que não se esgota nesse ano, mas precisa ser começada esse ano. Né? As expectativas têm que melhorar, principalmente a partir de uma maior clareza do ponto de vista das políticas que o governo vier a propor para a sociedade ao longo desse segundo semestre.
É, e voltadas especificamente para o trabalho, não é esperar que a Previdência, sabe, traga efeitos imediatos, essa é que é a questão, né? A gente ouve muito isso.
Isso, né? Isso vale uma conversa
a parte
mais longa, digamos assim, porque o que a gente observa
tá
é que as políticas focadas especificamente no mercado de trabalho, elas são escassas nas propostas atuais.
Então,
há uma aposta de natureza geral de que a economia vai andar e o mercado de trabalho se recupera por si.
Então vamos falar desse assunto numa outra entrevista? É isso?
Eu acho que sim, valeria a pena, sim.
Políticas de incentivo do trabalho. Fica para a próxima conversa aqui com o professor Wilson Amorim, do Departamento de Administração da FEA USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a atenção de vocês todos.